Fala galera, boa noite. Aqui quem fala é o Marco Pellegrini, ou para os mais chegados aí, o Marquinhos. Hoje eu vou ser o mediador aí do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre os desafios e vantagens de liderar trabalhos voluntários e os impactos na carreira. E, na verdade, eu cheguei à conclusão de que estar no trabalho voluntário é ter um outro emprego.
Muito boa. Aqui quem fala é Arthur. Comecei trabalho voluntário, não sei porquê, mas também não vou parar, sei lá, o resto da vida agora.
Aqui é o Matheus e eu descobri no trabalho voluntário a habilidade que eu nem sabia que tinha.
E aqui é o Gustavo e o trabalho voluntário para mim nada mais é do que o norte da minha vida.
Boa, show de bola. Bom, vamos lá, galera. Eu mandei aí um materialzinho, algo bem sucinto sobre o tema de hoje, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o material, alguma coisa do tipo? Eu defini algumas coisas assim pra gente ir conversando. Pensei a gente começar falando aí as experiências que cada um já teve com o trabalho voluntário aí, por onde já rodou, por onde já passou. Só pra gente já ter um norte aí e saber aí sobre o que nós estamos falando. O que vocês acham?
Pode ser. Muito pode bom. Acho que é um bom comecinho. Você começa, Arte?
Posso começar, mano. Posso começar. O Marquinhos até compartilhou lá no grupo, porque tem um tempinho já, acho que tem um ano e meio, quase dois anos já. Eu tinha feito um artigo bem bacana sobre trabalho voluntário, né? Aí vai de muito de encontro com o que a gente vai falar aqui hoje. Trabalho voluntário, mano, eu comecei há muito tempo, acho que lá pra 2013, 2014, por aí. Eu comecei muito mais fazendo as coisas que a gente tinha lá no EJC, né, no Encontro de Jovens, mas foi sempre uma parada que eu tive muita vontade de fazer, de ajudar, de estar envolvido, tomar a frente das paradas e tudo mais. Só que eu não conseguia na época, até pelo movimento lá que a gente estava junto, eu não conseguia fazer isso com uma frequência muito assídua, né? Embora a gente tentasse, mas era uma coisa que não estava dentro das prioridades aí do movimento. E aí foi que em 2015 eu conheci a Hamburgada, né? Eu tinha participado de outros projetos, assim, né? Mas eram bem coisas bem pontuais. Mas aí eu conheci a Hamburgada lá no Natal de 2015. Foi quando eu comecei essa história lá na Hamburgada. Era a terceira edição da Hamburgada. Hamburgada do Bem, para quem está ouvindo a gente aí não conhece. E aí, desde então, eu tô no projeto até hoje. Não pretendo sair tão cedo. É uma parada que me motiva pra caramba. É o que o Marquinhos falou, assim, de, né? Acaba sendo um segundo trabalho, mas é muito gratificante. E estamos lá até hoje. 4 anos aí vai fazer.
Boa. Alguém quer falar aí? Se não, eu falo.
Pode ir, ô Matheus. Pode ir? Porque pode. Vai o Matheus aí, depois vou eu.
Na verdade não é o Matheus que tá falando, mas beleza.
não, mas eu pra ele ir, desculpa.
Eu também posso falar aqui. Você que tá mediando aí, Marquinhos, fala por último e vai puxando o tema aí.
Fechou.
Vou falar aqui então, Hugo, beleza? Sobre o trabalho voluntário, cara, eu comentei aqui na minha apresentação de que eu descobri habilidades que eu nem sabia que tinha, né? E aí eu coloco na minha vida dois Matheus. Primeiro, o que até 2015, e depois de 2016 pra frente foi quando eu comecei a fazer a Hamburgada do Bem, aí foi onde até eu conheci todos vocês. Então, aí o trabalho voluntário, não só a Hamburgada, mas o trabalho voluntário, ele me adicionou coisas, eu me conheci muito mais depois daquilo lá. E aí eu sempre não parei por aí. fiquei durante quase 3 anos junto com o Arthur na Hamburgada. E teve várias coisas que a gente construiu junto lá. E depois, faz alguns meses, já faz 1 ano, acho, que eu faço um que eu pouco divido, que é dar aula de inglês para crianças. Que eu faço mais para não ficar no holofote e tal, porque a Hamburgada dá muito holofote, né? E aí eu fiz esse mais para, putz, poder agregar na vida de alguém mais de perto. E aí faz 1 ano que eu dou aula de inglês para criança e é muito é muito legal, é muito satisfatório, velho.
Boa.
Aí, agora eu tô percebendo que não é só na aparência que o Matheus, a gente se assemelha. Porque eu também ia falar justamente isso, que existem duas fases na minha vida, né? A fase antes do encontro de jovens, onde eu conheci também praticamente todo mundo aqui, e depois. Mas, assim, não exatamente só pelo trabalho social, porque eu vou falar sobre isso no decorrer, mas acho que uma das maiores vantagens que o projeto, seja ele qual for, ele te proporciona, é um intercâmbio muito grande de experiências. Então, assim, hoje eu vejo que nada mais eu sou do que a soma das pessoas que estão ao meu redor. Então, todas as pessoas que eu conheci desde que eu entrei no trabalho voluntário ajudaram demais a moldar tanto o Gustavo como profissional, como o Gustavo como pessoa. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente não consegue mensurar isso, mas enfim, no decorrer aí eu falo mais sobre isso, e isso já tem o quê? Desde 2015, desde lá é 4 anos já praticamente entre coordenação e coordenação geral de encontro de jovens, então assim, experiência com várias e várias situações que agregaram demais na minha vida.
Oh, show de bola. E é legal ouvir, né? Tipo, o Matheus falar aí que existe dois Matheus, né? Um antes e um depois. Isso é bem, bem legal de ouvir. Bom, eu sou apaixonado por trabalho voluntário. Eu digo que eu tenho uma certeza na minha vida, tipo, uma única certeza na minha vida, que é que eu nasci pra isso. O resto, as coisas vão acontecendo, mas essa é uma certeza que eu tenho. E, meu, eu sempre fui envolvido, na verdade, assim, eu faço parte de um centro espírita, e lá desde minha vida inteira eu tô lá dentro, então, lá eu já fui envolvido nos trabalhos voluntários da casa, tal, desde sempre. Aí, mais recente, eu conheci o Encontro de Jovens, do qual aí o Arthur e o Hugo comentaram, que foi um divisor de águas na minha vida, com certeza. Entrando um pouquinho no que o Gu falou aí, hoje, sei lá, 90% do ciclo social da minha vida eu conheci por causa do encontro, então foi um divisor de águas da minha vida, e consequentemente veio a Hamburgada também em 2016, e desde então a gente está nessa caminhada aí. Além do que eu já participei algumas vezes do Teto, que também é bem, bem legal, eu gosto muito de participar. Mas aí já é mais esporádico e tal. Mas aí o que pinta a gente vai fazendo, né? Mas, assim, mais à frente, né? Mais assíduo é mesmo a Hamburgada e o encontro alguns anos atrás aí. Eu separei pra gente comentar aí, antes da gente entrar na parte aí sobre liderança e tal, por que fazer trabalho voluntário, né? E é um assunto bem, bem amplo, né? Eu vou falar um pouquinho de mim aí, que na verdade eu falei que é a única certeza que eu tenho, porque, sei lá, é uma coisa que simples, foge da curva total, né? Igual a galera brinca, pô, você vai pra Hamburgada, você paga pra estar lá, tal, não sei o quê. Então todo qualquer trabalho voluntário foge total da curva. E sei lá, meu, me sinto muito bem, é uma troca de experiência animal, assim, independente de qual projeto, de qual ação que eu faça. É sempre muito aprendizado, assim. Eu acho que é por isso que eu continuo e por isso que eu tenho essa certeza, né? Acho que é mais ou menos isso. Alguém quer comentar sobre?
Mano, eu acho assim, pelo menos, acho é que tem muita coisa nesse tema de hoje, é muita coisa pessoal, né?
Sim.
Eu acho, pelo menos pra mim, cara,
É que eu sempre quis fazer trabalho, projeto social, trabalho voluntário, seja lá qual for o nome, correto, porque me incomodava muito ver tipo outras pessoas em situações de precariedade, de vulnerabilidade e tudo mais. Então isso era uma coisa que já me incomodava, mas com o tempo eu fui aprendendo que assim, quanto mais eu tenho, mais eu posso ajudar, distribuir e repassar um pouco pro próximo também, sabe? Isso sem entrar em questões religiosas, vamos dizer assim. Mas é uma parada que sempre me motivou muito. Então, tipo, é aquela coisa, né? Você tem empatia com a pessoa que tá do teu lado. Independente se você tá num carro bacana ou não, se você tem um emprego ou não, todo mundo é um só, né, mano? Então, eu acho que essa empatia que é uma parada que desperta e te motiva todo dia pra você continuar no projeto, entendeu?
Ah, e com base nisso aí que o Arthur falou, eu penso assim, se eu falar que em algum momento na vida, nossa, eu desde criança eu senti vontade de trabalhar, eu vou estar bem mentindo. Porque eu fui conhecer, assim, trabalho social ou voluntariado, como quer que diga, no encontro mesmo. Então, assim, era uma coisa nova pra mim. Só que é aquilo, eu sempre tive muita boa vontade pra ajudar as pessoas que eu conhecia. Só que isso não era canalizado para as pessoas que eu não conhecia. Então, quando eu descobri isso, descobri que era uma coisa, assim, que não era algo de outro mundo, não é algo, assim, absurdo, que você tem que se deslocar mundos e fundos para você fazer, aquilo ali começou a canalizar aquilo que hoje, assim, falando, é o que eu considero de melhor, assim, que é o fazer pelo próximo. Você descobrir que o bem-estar do próximo, aqueles que estão ao seu redor, podem ser a sua maior motivação para você concluir um trabalho desse. É o que eu tento levar para mim. Mas assim, é uma coisa que se não fosse me apresentado, talvez hoje eu estivesse meio que perdido nesse sentido. Então assim, devo muito, muito ao trabalho voluntário nisso.
Aí, Ogu, essa questão aí que vocês comentaram aí de fazer para quem você não conhece, é legal porque rola a troca de experiências, né? Porque assim, quando você falou, quando você ajuda quem você conhece, tal, pô, beleza, tem que fazer e tal. Mas você sabe quem é a pessoa, você conhece a história da pessoa. Eu acho que o barato do quando você tá ali num trabalho voluntário com pessoas desconhecidas é a troca de experiências, né? Que isso também é sensacional.
Não, mano, e assim, antes de entrar até um pouquinho no tema de liderança, é uma coisa que se completa tanto, porque é bem simples. Eu acredito assim, que nada seja por acaso, né? E a gente não vai nem querer entrar na seara de religião. Mas as atitudes em si, elas vão moldando e vão te guiando para onde você tem que estar. Então, por exemplo, se lá atrás eu não tivesse dado o passo de ter aceitado fazer esse primeiro trabalho que foi encontro, eu não teria conhecido a primeira pessoa que foi o Arthur. E assim, até hoje eu tenho na cabeça uma conversa que eu tive com ele na porta da sala, conversamos muito e tal, aí depois dele veio o Dan, então assim, as pessoas que foram acrescentando e foram me mostrando que o mundo era muito mais amplo do que aquele mundinho pequeno que eu vivia, porque aquelas experiências que eu tinha, então para mim o mundo era aquilo, então eu não via fora do aquário, vamos colocar assim. E aí eu fui aprendendo mais coisas. Se eu tivesse conhecido eles antes, assim, com a experiência que eles me passaram, com as coisas que eu vivia, eu com certeza teria tomado outras decisões, mas não tem como. E a vida foi passando, foram me ajudando a crescer como pessoa. E aí foi o período que, por exemplo, eu fiquei desempregado. E foi pelo trabalho da hamburgada, que assim, não é nem que eu conhecia a Emily, né? Eu sabia da existência dela, aí de novo através do Arthur, eu pedi uma ajuda, então assim, veio esse network dentro de um trabalho social que me proporcionou a chance de concorrer a uma vaga que eu já tinha me candidatado pelo LinkedIn, enfim, não tinha nem olhado meu currículo. Então assim, tudo vai direcionando assim, se você está fazendo algo em relação ao próximo, de uma certa forma isso vai voltar para você, não tem como não ser isso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que focar bastante antes de entrar nessa parte assim, de liderança.
Não, eu até adicionando daí, ó, tipo, a gente vai falar muito da hamburgada porque todo mundo aqui fez, né? E o Arthur, Marquinhos, vocês estão mais ativos aí. Mas o que a gente, o que eu mais aprendi lá, que eu mais gostava de replicar para frente, era o que no trabalho voluntário, na hamburgada e qualquer outro, quanto mais você dá, assim, quanto mais você se doa, se dá, se entrega, mais você recebe. E o quanto é gratificante isso. E aí isso é uma coisa que eu levei pro resto da minha vida, tipo, no trabalho. Eu sou sempre uma pessoa que tá mais proativa do que os outros, fazendo muito mais, assim, do que eu posso fazer. Porque eu sempre, de alguma forma, volto, sabe? Não é a intenção que volte, mas sempre volta. É sempre gratificante.
Mano, eu posso ser até um pouco mais incisivo, assim. Só falar, eu acho que... Tudo bem, né? Eu não cobro de ninguém que a pessoa faça isso e tal. Não sou... Já, talvez uma época eu já fui mais chato com isso, com as pessoas. Mas acho que, velho, quem não faz, na real, a pessoa, ela perde uma oportunidade tremenda na vida dela. Porque eu acho que é essencial pra todo mundo, mano. Porque, naturalmente, no mundo que a gente vive hoje, assim, você entra muito naquela tua bolha, tá ligado? E aí, acho, com o tempo, que, nossa, aquele é o mundo de verdade, sabe? Eu acho que quando você faz trabalho voluntário, ao mesmo rola um choque de cultura, um choque de realidades ali que te traz um pouco para baixo e fala assim, meu, calma lá, amigão, o mundo não é esse mar de rosas que você pensa que é. E aí, tipo assim, eu também acho que é uma parada que traz um crescimento muito grande para as pessoas. Eu conheço, sei lá, centenas de pessoas aí que de trabalho voluntário, a vida delas de fato mudou, assim. Às vezes pode não ser uma coisa que a pessoa não esteja nem na mesma pegada que, por exemplo, eu e o Marquinhos, a gente tá no projeto, mas de visão de mundo, sabe? Eu acho que atitude, um monte de coisa acaba mudando depois que ela começa a ter essa prática no dia a dia dela.
Ah, e eu vou só pegar o exemplo de uma pessoa que, assim, todo mundo aqui conhece, que é a Zuka. Eu fiquei 2 anos coordenando com ela e uma coisa que ela falou em determinado momento, pra mim, foi perfeito. Que é o seguinte, o que você faz dentro de um trabalho voluntário vai ser o reflexo da pessoa que você vai ser fora. Então, assim, se você leva aquilo a sério, se você faz aquilo com dedicação, se você se propõe a fazer o seu melhor, isso vai ser o reflexo do profissional, da pessoa que você vai ser dali pra fora. Porque, e é muito real, porque o trabalho voluntário ele é um laboratório perfeito para você aprender a conviver com as pessoas, principalmente no meio corporativo, porque você lida com todo tipo de gente. Que é uma utopia achar que o trabalho voluntário é cercado só de pessoas, vai, do bem, pessoas que estão ali exatamente com o mesmo propósito. Então, se você levar isso a sério, você vai crescer de uma forma muito, muito exponencial para como pessoa e como profissional.
Concordo plenamente. E aí, Marquinhos, o que temos de próximos tópicos aí?
Bom, na verdade já foi dando uma entrada aí, achei bem legal. Eu achei legal o que o Gu falou, a questão do network também, né? Porque, meu, é muita gente que você conhece, velho. É um absurdo, assim, de gente que você conhece, vai abrindo total o leque de pessoas, né? Eu acho bem legal isso. E aí, entrando um pouquinho no pouco do tema realmente aí que a gente propôs, a questão da liderança, né? Os desafios de liderar em um trabalho voluntário, de estar à frente, porque é bem diferente, né, de você ser líder, não ter um cargo de liderança no seu emprego, né? No seu emprego remunerado, né? E no trabalho voluntário. E aí eu queria saber de vocês aí, todo mundo aqui já foi ou é líder em algum trabalho voluntário, então tem bastante conteúdo aí. O que, que vocês acham aí de maiores desafios aí?
Falem aí primeiro que eu tenho muita coisa.
Você fala aí, ou Matheus, quer que eu fale?
Pode falar aí, amigo. Vai lá.
Então, eu acho que a primeira pegada que a gente tem que focar quando a gente fala em liderar um trabalho voluntário é a questão da palavra trabalho. Porque a primeira dificuldade é fazer com que as pessoas entendam que por mais que aquilo seja algo voluntário, de certa forma você tem alguma responsabilidade. Então, o tato que você tem na hora de falar com as pessoas, o jeito que você tenta demonstrar para elas qual é a tarefa, qual é o objetivo, é muito importante, porque já cansei de ouvir, mas eu tô aqui para ajudar, é um trabalho voluntário, isso aqui não tem que me cobrar como se fosse emprego. Não, não tem que cobrar como se fosse emprego, mas entra numa parada que o Arthur fala muito, que é a excelência. Então, assim, se você tá indo lá, seja qualquer um dos trabalhos, seja teto, encontro, hamburgada, enfim, qualquer trabalho, se você não levar aquilo de uma maneira séria, vira só uma recreação. E assim, fazer com que as pessoas entendam isso e se motivarem a fazer algo por você, como líder, pelo trabalho, enfim, pela organização como um todo, eu acho que é muito complicado. Porque você tem N variáveis, por exemplo, eu vou citar o caso do encontro, que é onde eu lidero tem já um bom tempo. Mais do que o propósito em si, é muito difícil você conseguir conciliar a questão do ego das pessoas, você conseguir conciliar a maturidade que as pessoas têm para lidar. Por quê? Eu vejo que o trabalho voluntário, muitas vezes, ele é a válvula de escape de frustração na vida das pessoas. Então tem gente que faz daquilo a vida. E aí você competir assim, competir não é, talvez seja a palavra certa, você conseguir lidar com uma pessoa que faz daquilo a vida dela, faz daquilo a única coisa importante às vezes que ela tem na vida, contra outra pessoa que entende que aquilo é um complemento, é a parte de um todo da vida, é muito difícil. Então assim, motivar as pessoas a seguir na mesma direção, sendo que às vezes toma madeirada de dirigente, vem coordenador sei lá da onde e começa a quebrar o pau, é muito complicado. Então assim, a parte de motivação, que vocês até abordaram no podcast anterior, ela é muito forte. Ela é muito forte, e quando você consegue domar tudo isso que acontece nesse trabalho, cara, eu acho que pode ser assim, um engano da minha parte, mas fica até mais simples você liderar no mundo corporativo. Porque querendo ou não, ali, por mais que as pessoas sejam diferentes, perfis diferentes, o objetivo já está claro, o mundo corporativo. Então, se você consegue domar todo mundo e colocar todos na mesma reta num trabalho social, eu acho que no mundo empresarial fica bem mais simples.
Bons pontos, hein, Gu? Arthur, deixa eu adicionar aqui, porque eu sei que você vai ser uma pessoa que vai mais agregar nesse tópico aí. Sobre os desafios aí de liderar em relação ao trabalho voluntário, para agregar no que o Gu falou, concordo 215.000% com o que ele falou. Eu estou lendo um livro que eu já dividi com vocês, que é o Leaders Eat Last. Fala muito sobre os líderes, como ser líder e tal, é bastante educativo. E fala sobre os líderes atuais. Vocês já ouviram o avião aí passando? Fala muito sobre os líderes novos, assim, principalmente nós que somos milênios e estamos chegando nesse momento. É como liderar e ir além do que é o mundo corporativo, no qual você tem ali, às vezes, o objetivo claro, que vai descendo do CEO para o seu senior manager, para o junior manager, para os coordenadores, supervisores e assim vai. Que aí você tem objetivos tangíveis, quantitativos e, claro, no trabalho voluntário, você tem que liderar conectando realmente com os seus liderados, sabe? Você vai ter... Você tem que estar realmente ligado com ele, que vai além da tarefa, vai além do teu... da sua atividade, que você tem que entregar ali no final do dia, final do evento, final do teu objetivo. Você tem que estar conectado com o cara para entender o momento de vida que ele está passando. Você é muito mais humano nesse sentido. E aí, por ter passado por esse um período de 2 anos liderando o time na hamburgada, isso adicionou esses skills para mim, essas habilidades que hoje eu tenho muito mais facilidade para lidar no dia a dia quando... hoje não líder, porque eu não tenho nenhuma pessoa abaixo de mim, mas eu tenho vários pares no qual exerço um certo tipo de liderança, para entender o momento de vida e ir além da meta financeira, da meta de performance e tal que você tem para entregar, a meta humana, sabe? Isso foi do que eu mais trouxe para agregar depois de ter lidado no trabalho voluntário.
Show de bola. Eu acho que eu identifiquei bastante aí com o que o Gu falou, e acho que o desafio maior aí é a motivação mesmo, né? O propósito. Porque você pega aí no mundo corporativo, é claro que, acho que é claro para todo mundo, que quem tá ali, o propósito e a motivação é ganhar dinheiro, né? É o mundo capitalista, ninguém tá trabalhando ali porque, pô, legal. Mesmo que a pessoa ame o trabalho dela, mas a pessoa tá ali por causa do dinheiro. E agora, no trabalho voluntário, você tem aí muitas variáveis, né? Então, tem gente que tá ali porque gosta, porque é realmente aquilo. Tem gente que tá ali porque, é para passar o tempo, fazer alguma coisa. Tem gente ali que tá ali por causa de status. Sei lá, tem gente que tá ali que nem sabe por que que tá ali. Então, é muito mais difícil, né? Não sei se difícil, acho que muito diferente os perfis das pessoas, né? E nem sempre as pessoas estão na mesma pegada que você, né? Então eu vou na linha de raciocínio do Gu aí. Eu acho que a motivação, você identificar a motivação, né, da galera, e fazer eles enxergarem o real propósito da parada, eu acho que é o maior desafio, hein, entre todos, né?
Ô, Art, rapidinho, só para não esquecer. Aí, né? E olha a importância da liderança nesse sentido. Nem sempre a pessoa que chega dentro desse trabalho com um propósito, ela vai se manter com ele até o final do ciclo dela nesse trabalho. Eu, por exemplo, eu fui a pessoa que chegou lá no encontro, não sabia o que estava fazendo, não sabia porque eu tinha ido, e se em algum momento os meus líderes, que eu tive, e as pessoas que não, a liderança não é só um coordenador, um gerente, são as pessoas que te influenciam de alguma forma, ao meu ver. Se essas pessoas não tivessem tido a preocupação comigo, não tivessem tido o jeito de falar, talvez nada do que eu tenha hoje na vida eu teria. Então, assim, isso acho que é uma pegada importantíssima do líder, dentro de um trabalho social. É aprender a tratar todos com as mais variáveis motivações da mesma forma, porque você transforma as pessoas. E às vezes, daquele cara que tá desinteressado, daquele cara que tá lá indo pra arrumar mulher, ou aquela garota que tá indo pra arrumar homem, qualquer coisa do gênero, você extrai o melhor dela, e, meu, você pega um puta profissional, um puta voluntário. Então, assim, é muito importante o líder nesse sentido. Ele não pode segregar ninguém. Ah, esse aqui só quer, sei lá, tirar foto, deixa ele pra lá. Vamos focar em outro. Porque você acaba perdendo um potencial que às vezes você nem sabe que existe.
Oh, verdade, hein, Gu? E em cima dessa galera, né, que você falou, extrair o melhor de cada pessoa. Bem legal.
Mano, tipo, tem muito assunto essa parada, né? Não sei se é porque é uma parada que eu respiro meio que 24 horas por dia aí. Mas até vocês estavam falando, eu lembro que assim, né? Tanto no encontro quanto na hamburgada, mas até em outros projetos, assim, eu sempre tive uma pegada mais assim de, tipo, você meio que tomar a frente de algumas coisas para organizar, ajudar mais. Não que isso fosse nunca foi um objetivo meu. Na real, eu sempre tive muito na cabeça que isso é uma baita de uma bucha, né? A baita de uma bucha, eu tenho a plena certeza que isso é sempre mais trabalho.
Com certeza.
Você é assim, você é uma pessoa que puxa as coisas, igual a puxar, você puxa assim, tudo que você faz, você puxa aqui, tipo, no podcast, roda de amigos, você é o cara que toma as frentes.
Tá vendo um negócio que, dá pra melhorar isso naquilo, mano, é proatividade, você começa a organizar, quando você vê, você tá lá, né? Mas aí, tipo assim, até falando, comparando um pouquinho os dois momentos, tipo, pra mim é muito diferente o que eu vivi no encontro, que eu vivo na hamburgada, porque acho que são dois perfis totalmente diferentes de liderança, porque no encontro você trata com menos pessoas, só que é uma coisa, vamos dizer assim, talvez até menos frequente, você encontra um pouquinho menos de comprometimento, mas então, tipo assim, era mais fácil do ponto de vista se você tinha uma equipe menor, mas era mais difícil porque é um tipo de coisa que é mais difícil você motivar as pessoas. Já quando eu entrei na hamburgada, E na verdade é muito curioso o seguinte, né, mano? Eu não esqueço até hoje, assim. Eu fui, participei lá da edição de Natal, primeira vez. Aí rolou mais umas duas, três edições e, tipo, eu era o cara assim, meu, que sempre fui, né, mano? De, ah, tamo aqui, vamos até o final, velho. Então, meu, fazia de tudo o dia inteiro, desde aí começar a ajudar os caras a organizar de manhã, ficava até o final pra limpar tudo e não sei o quê, mão na massa. Aí até um dia que, tipo, um brother que eu estudei com ele no colégio, velho, e, tipo, fazia mó tempo que eu não conhecia, que eu não, tipo, vi o cara, o Pim. Ele chegou e falou, meu, pra mim e pro Danego. Ele falou, meu, você não quer ajudar a gente na organização, não, da hamburgada e tal. E aí, tipo, eu tinha saído de outros projetos que, mano, era pesado você organizar tudo, né? E aí ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, porque, mano, é só você fazer uma lista de compra, mandar pros caras que os caras já era. É tudo simples, não sei o que. E aí eu caí nessa e tô há quase 4 anos na bagaça.
Era cilada.
Era cilada.
A cilada do bem. Tipo assim, eu não... Óbvio, acho que naquela época ninguém imaginava que ia virar o que virou hoje. Ninguém, sem exceção. Acho que ninguém tinha sonhado com uma parada dessa. Mas uma das coisas, mano, que foi muito valiosa e eu não aprendi nem só na hamburgada, mas eu comecei a aprender até antes, foi uma questão assim, né, que você, quando você tá num trabalho voluntário, num projeto social, você tem que entender que o seu 100% vai ser diferente do 100% de outras pessoas. Por que que é muito frequente? Às vezes você tá na pegada da parada, você, mano, tá arrepiando, não sei o quê, vão ter pessoas que elas não vão estar tão motivadas quanto você. Isso era uma parada que, mano, me fazia muito mal, porque das duas, uma, eu cobrava muito a galera, ou eu ficava frustrado, porque eu tava querendo botar a quinta marcha ali e o pessoal tava na segunda marcha, tá ligado? Isso é uma coisa que me ajudou muito, mano, como projeto todo, sabe? Não só na parte de liderança aí.
Legal. Você tava falando aí, me veio uma coisa na cabeça, Arthur. Tipo, e o perfil de líder num trabalho voluntário no mundo corporativo, talvez para você descobrir o líder seja um pouco diferente, porque eu acho que, por exemplo, no trabalho voluntário, acho que você identifica realmente um líder ali, né? Você vê o cara na essência e tal. Pô, beleza, talvez haja alguns erros, mas eu acho que é mais fácil identificar porque é uma coisa natural. Eu não vejo que a maioria das pessoas entram num trabalho voluntário almejando cargo. Claro que existe, mas é a minoria. Então, assim, a pessoa vai se destacar naturalmente pelo espírito de liderança que ela tem, normal, que foi o seu caso aí, como você citou. Agora, no mundo corporativo, mano, todo mundo entra já com objetivo claro, tipo, independente do que seja, mas, pô... Ah, eu quero ser um gerente um dia, eu quero ser um coordenador, eu quero ser... Sei lá, então a pessoa... Ela vai em cima daquilo ali, ela vende o peixe dela, ela, sabe, não tô falando de puxar tapete nada, mas a pessoa luta por aquilo. Agora, eu acho que no trabalho voluntário não, acontece mais naturalmente, e aí você consegue extrair melhor a liderança daquela pessoa. Não sei se faz sentido pra vocês.
E assim, nem sempre, às vezes você vai num trabalho voluntário, se tu quer aumentar a sua equipe de alguma forma... Às vezes você pode até identificar pessoas que têm um perfil de liderança, só que aí acontece que às vezes a pessoa não quer aquela responsa no momento, às vezes a pessoa não tem o trabalho, o tempo disponível, entendeu? Sim. Quando a gente traz isso para o cenário corporativo, tá todo mundo ali a fim da parada, só que o que eu mais vejo é o seguinte... Às vezes as pessoas, elas não são boas gestoras, entendeu? Às vezes ela desempenha um bom papel no posto ali dela, que ela tem, sei lá, de analista, seja qual for. Só que, pra você cuidar de pessoas, mano, é uma parada muito difícil. Seria até legal, eu queria que... É que não deu, né? Seria muito legal ter o restante dos meninos aqui, principalmente os que não estão... tão frequente que o trabalho voluntário quer, é legal a gente ter essa troca, né? Porque, tipo assim, eu tive já as duas experiências de ser líder
na empresa e ser líder no trabalho voluntário. Sem dúvida alguma, eu acho muito mais fácil você ser líder dentro da empresa. Porque na empresa, mano, querendo ou não, velho, o crachá vai, uma hora ou outra vai falar, o salário uma hora ou outra vai falar. Embora, óbvio, né, muitas vezes você encontra problemas e desafios muito difíceis e tal. Alguns obstáculos que você não vai encontrar em trabalho voluntário. Às vezes o povo é filho da puta contigo, não sei o quê. É um trabalho voluntário, quase sempre tá todo mundo remando pro mesmo lado, né? Mas, sei lá, pra mim, sem dúvida, foi uma parada que, tipo, a vida corporativa ficou muito mais fácil por conta das experiências que eu tenho na Hamburgada e, enfim, dos outros projetos que já passei, velho.
Sendo bem sincero, tanto no mundo corporativo quanto nos trabalhos voluntários que eu já vi, trabalhei e tudo mais, acontece muito de pessoas que não são preparadas para gerir pessoas chegar num posto onde isso é a principal tarefa delas. E isso é, mano, é uma merda. Eu já tive chefe que, quando ele era, par meu, ele era brilhante, um puta executor. A partir do momento que ele teve que gerenciar, coordenar uma equipe, meu, era um Deus nos acuda. Porque não tinha tato nenhum pra falar com as pessoas, insegurança. Então, assim, aí você mostra que a liderança que você aprende, no caso, assim, eu aprendi a liderar dentro de um trabalho voluntário. Isso te dá uma bagagem que, às vezes, assim, você não precisa nem ter o cargo de liderança dentro da empresa onde você trabalha para que isso, de uma certa forma, aconteça. Então, assim, hoje, por exemplo, eu não tenho cargo de liderança onde eu trabalho. Mas, assim, as coisas que, da maneira que vão acontecendo, o perfil que hoje eu adquiri, faz com que, assim, eu seja uma pessoa que é procurada no momento de dúvida, consigo... de uma certa forma, estimular, tentar mostrar o melhor cenário, mesmo no meio do caos que às vezes acontece. E no trabalho voluntário é a mesma coisa. É muito comum isso. Você vê pessoas ali, vamos pegar o exemplo da Hamburgada, né? Que fritando ali na batata, na churrasqueira, a pessoa deita, manda bem demais. Colocou uma camiseta de cor diferente na pessoa. Cara, você não tem como saber como vai ser o comportamento, como que o ego dela vai agir. Isso acontece também na empresa. A pessoa, quando é analista ali, pô, super parceira, coordenadora ali, pô, brothersaça, virou gerente, virou diretor, a pessoa se transforma. Isso é a variável que a gente não tem como medir, que é aquela questão da personalidade do ser humano. Vamos colocar assim, uma máscara que a pessoa às vezes pode usar, que a partir do momento que você dá o poder para ela, o negócio escancara e você não tem o que fazer. Você pode ter a melhor das intenções quando coloca a pessoa X naquela função, só que você não tem como saber como que ela vai reagir ao poder. Entendeu? Você tem que estar muito preparado para isso, para a frustração que você vai ter em dedicar a sua confiança a essa pessoa e a frustração que você vai ter em ser liderado por uma pessoa que não é apta a lidar com pessoas. Vocês entenderam mais ou menos o que dizer?
Uhum. Sim, não, entendi. Eu acho que o maior desafio é esse, identificar a diferença entre executores e gestores, né? É um puta desafio isso aí, com certeza.
Cara, uma das coisas que eu acho mais legal nessa parada toda, assim, né? Até trazendo só um pouco de histórico, tipo, como eu participei desde o começo ali do crescimento da Hamburgada, foi legal ver que, tipo, ninguém foi ensinado aquilo, sabe? Então, é muito nítido da galera que tá há mais tempo com a gente, você vê o quanto todo mundo mudou, não foi só eu e tal. Porque, velho, é muito complicado. Hoje a gente evita muito, né? De tipo, pô, às vezes tem um voluntário que ele manda bem nisso, naquilo e tal. Mas, meu, muitas vezes durante os nossos eventos é uma pressão lascada, velho. Uma pressão que, tipo assim, você não passa no trampo, entendeu? Você não passa entregando tal coisa no fechamento da empresa. Sabe um negócio assim? E aí, tipo, é legal ver o quanto todo mundo cresceu nesse meio tempo, porque, velho, é questão de, tipo assim, você entender as pessoas, o valor das pessoas. É uma parada que, pra mim, vale muito, assim, é que, tipo, não adianta você querer ser um líder, velho. Antes de tudo, você precisa, pra você entender o valor de uma multidão, primeiro você precisa entender o valor de uma vida. Então, se você é um cara ali que você tá cuidando de 1.000 pessoas, primeiro de tudo, velho, você precisa entender ali, se uma pessoa te parar, como que vai ser o seu trato com ela, sabe? E isso é uma parada que eu aprendi muito, assim. Tipo, mano, tem tanta lição, velho, que se fosse listar, dá pra ficar horas e horas. Porque, tipo, tem muita coisa valiosa que, muitas vezes, tipo, é o que a gente tava falando. Como você não tem um motivador financeiro ali, vamos dizer assim, você precisa encontrar N formas, né, de potencializar aquilo, você motivar uma equipe, você liderar uma equipe que no dia a dia não é empresa, você também deveria ter que fazer, sabe? Só que eu acho que por conta, né, da loucura que muitas vezes o povo vive, você deixa isso um pouco de lado. E na real é que, tipo, se você for uma boa pessoa, um bom líder para cuidar de pessoas, o restante tudo ele vai meio que na rabeira, entendeu?
Sim, sim. O Arthur já falou um pouquinho aí. Vocês sentem muita diferença, assim, tipo, no meio corporativo, no emprego de vocês, na questão, tipo, antes e depois, assim, mudou muita coisa, pra melhor ou pra pior, enfim. Eu vou falar por mim aí. Pra mim, é uma puta diferença. Você começa a enxergar com outros olhos. O que o Arthur falou aí, eu dei até risada aqui, porque vou dar exemplo da hamburgada. É bem diferente porque, meu, você aprende ali no pau quebrando, na hora que, no meio da fogueira, e acho que é responsabilidade tanto quanto, né? A gente não tá falando aí de prejuízos e tal, mas você tá falando de cuidar de pessoas aí, você tá falando de cuidar aí de, sei lá, no mínimo 1.000 crianças, 1.000 voluntários, enfim. E você tem que tomar decisões rápidas ali, convencer o time ali e tal, entrar num acordo. Então, eu me vejo em muitas situações na hamburgada que eu não vejo no meu trabalho, né? Não, mesmo não exercendo uma liderança direta no meu trabalho, mas eu tenho uma equipe comigo ali também que precisa de mim. Então, eu acho que isso acrescenta muito assim, na minha carreira. Porque quando alguma coisa sai da curva no meu trabalho, é um comportamento totalmente diferente. Sabe, aquela história do pau tá quebrando, você consegue respirar e ver o que vai fazer e tal, manter a calma. Então, pra mim, eu acho que isso... E claro, o trato com as pessoas, isso também conta muito. Eu acho que isso eu aprendi muito mais no encontro também. A questão de você... o trato com cada um. Acho que até por ser menos pessoas, né, como o Arthur disse... Mas eu acho que eu aprendi bastante com isso também. De você ter uma proximidade com cada um ali, né? Um por um, conhecer a história e tal. Eu acho que isso faz uma puta diferença também.
Mano, Sim, ó. Em duas frentes. A primeira, o trabalho voluntário, assim, ele me ajudou muito como pessoa no sentido de, assim... aprender a ter mais humildade sobre aquilo que eu domino. Então, por exemplo, eu era muito bom em uma coisa, eu queria que só eu fosse muito bom naquilo. Porque assim, eu vou ser muito bom naquilo, vão precisar de mim, e aí tô aqui, ó, por cima. Cara, isso é uma das maiores babaquices que eu já cometi, dentre tantas, né? Enfim, essa daí é um negócio que hoje em dia eu falo assim... eu não tenho vergonha de falar, mas era uma coisa que era muito comum. Então, assim, eu aprendi que você ser solícito ao próximo, e aí volta no, na questão de você dar valor a uma pessoa ali, fazer com que ela se sinta importante no meio de tantas. É uma coisa que eu levo muito hoje. Então, assim, quando alguém precisa da minha ajuda, cara, eu dedico toda a minha atenção a fazer aquilo por ela. Eu deixo as minhas coisas de lado. Claro, tem hora que... na demanda do dia a dia, você não tem como fazer isso. Mas a partir do momento que eu paro e me prontifico a ajudar alguém, cara, é pra ajudar. Se for pra fazer meia boca, assim, eu não pego pra fazer, ou então eu direciono pra uma outra pessoa. Porque as pessoas, elas têm que sentir que você dá importância pra ela. Não só no trabalho voluntário, que se você pega e vai, por exemplo, cheguei na hamburgada agora, eu não sei fritar batata, vou perguntar pro meu líder lá na batata como é que eu frito, e o cara fala pra mim, cara, vê aí, conversa com alguém, dá seus pulos, meu, você já vai broxar de uma maneira absurda. Então você tem que ter muito cuidado, assim, tem que fazer com que a pessoa se sinta importante, porque uma hora você vai precisar da motivação dela. A motivação da equipe ali, ela caminha para um objetivo. Isso, se você é líder ou se não é, se você é parte da equipe, você tem a obrigação de fazer isso. E por fim, é uma questão assim de paciência. Você, no trabalho voluntário, assim, você aprende a engolir tanto sapo, mas você aprende a engolir tanta coisa, que quando vai para dentro da empresa e você pega assim umas broncas, você pega pessoas falando vários desaforos, absurdos, entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu, por si só, já não tenho perfil de me irritar muito. Mas hoje em dia, ainda mais que eu tô num ramo novo, né, no varejo. Então é muito mais rotineiro as pessoas meio que perderem a paciência, desabafar as metas que são diárias de venda em cima de um departamento, de outro. E eu vejo muita gente explodindo, estourando quando tá falando, quando tá ouvindo. E eu olho tudo aquilo assim e falo, meu, cara, tranquilo, é só respirar. Acalmar, dá 2 minutos, você consegue ter uma ideia, uma solução. E é isso do improviso de um trabalho que não tem um roteiro. Quando você está fazendo um trabalho voluntário, não tem um roteiro. Você sabe onde você quer chegar. Como você vai chegar, mano, não sabe. Então isso ajuda demais no dia a dia. São coisas que você não aprende ali sentado no escritório, montando uma peça numa fábrica, vendendo alguma coisa. É coisa que só o dia a dia de um trabalho voluntário ensina.
E faz uma puta diferença.
O que eu acho legal também é que, tipo assim, se não fosse essa tua experiência extra trampo, vamos dizer assim, talvez, sei lá, se hoje, amanhã, surgisse um cargo pra você exercer uma liderança, você teria zero desse tipo de experiência, sabe? Eu acho que aí a pessoa, ela acaba entrando muito crua, né? Tipo, sem experiência nenhuma na bagaça. E é difícil, é um tipo de coisa, é um tipo de skill que é difícil você exercitar sem ser na prática, entendeu? Eu acho que, tipo assim, pô, se a pessoa nunca exerceu qualquer tipo de liderança em alguma fase da vida dela, ela pode ler o livro que for. Mas, porque eu acho que na hora mesmo que o chicote estrala, velho, tem muita coisa que vai da experiência mesmo, sabe? De, pô, quantas vezes, tipo, é engraçado assim, até falando na inexperiência, assim, de dar pistolada e etc. Eu lembro que no começo, velho, quando eu cuidava lá da cozinha com o pessoal, meu, volta e meia, eu e o restante dos organizadores, a gente batia boca, ficava de cabeça quente, tipo assim, nunca foi nada que, tipo, atingiu a nossa amizade ou atingiu, tipo, de forma pessoal, a gente sempre divide isso, mas era coisa que não era bacana, sabe? Tipo, hoje em dia, pra alguma coisa me tirar do sério, seja no momento de estresse que a gente tá, por tanta coisa que a gente já viveu, sabe? Você vai ficando calejado, é muito difícil, sabe? Tipo, pô, às vezes vem fulano com os olhos bugalhados, gritando pra falar tal coisa, se deu um problema, meu, você para, respira, e aí hoje o que é legal é você ter essa experiência, você acalmar outras pessoas e falar, tá bom, o que a gente pode fazer pra resolver? A pessoa, tipo, putz, dá uma respirada e começar a botar o cérebro pra funcionar, sabe? Isso é muito bacana. Que é coisa que, tipo assim, meu, você pode ler 50 livros, velho, você não vai na hora, na prática lá, você não vai lembrar de tudo.
É verdade, e tá pensando aqui, e o quanto a gente se desenvolve, né? Porque, assim, é claro que existem pessoas que são líderes por, sei lá, já é natural da pessoa, tal, a pessoa tem aquilo com ela. E tem pessoas que não tanto, né? Mas quando ela pega na prática, igual você falou aí, de tá ali, a parada acontecendo, de ter os desafios, de ter as divergências de ideias, o quanto ela vai se desenvolvendo ali e vai se transformando num bom líder, num líder melhor, né? Isso ao longo do tempo. Eu falo por mim, o quanto eu me melhorei aí. Pô, tem, sei lá, anos luz ainda para me melhorar, mas vendo antes e agora, é uma puta evolução. E em cima disso aí, em cima da prática, em cima dos desafios, em cima das coisas acontecendo no dia a dia. Não tem como não passar por isso, né? E chegar cru pra tomar conta da parada.
Mano, eu tava vendo aqui o artigo lá que eu tinha escrito. É até engraçado, são coisas que, tipo, até hoje em dia me norteia muito, assim. Eu vou falar só dos pontos, tipo, tinha uma parte que eu falava aqui de liderança no geral, e aí era muito na questão de liderança, por exemplo. Eu acho que isso, cara, puxando pro lado corporativo mesmo, é muito difícil encontrar hoje em dia, né? Às vezes você pode ter um chefe que ele é muito inteligente e tudo mais, só que se na prática o cara não tá do teu lado, se ele fala uma coisa, faz outra coisa totalmente diferente, é algo que te deixa broxante pra caramba, né? Eu tinha falado aqui de excelência, que a gente já comentou um pouco disso, mas era uma parada que eu aprendi muito na hamburgada, porque é de tipo, meu, você tá dando o seu 1000% em tudo que você for fazer. Tinha um ponto, e aí, essa é uma parada muito legal, que antes, assim, de eu ter essas experiências, era um negócio que eu observava zero. É referente ao ambiente, assim, que eu citava que o ambiente contagia. E até quando, no último podcast que a gente falou sobre liderança, eu comentei depois dele pros meninos, que eu acho que, tipo, quando você é um bom líder, cara, às vezes tua equipe não tá passando por um momento bom, sabe? Ou então a empresa como um todo não tá passando por um momento bom. Mas você tem que ser o cara que, tipo assim, vai transformar aquele ambiente de uma maneira, sabe? Ou você blinda a tua equipe, você traz uma vibe melhor para aquilo, se não, cara, é aquela velha história de que uma laranja podre pode apodrecer todo o restante, né? É muito doido, velho. E é muito louco que, tipo, se não fosse essas paradas assim, talvez eu nunca tivesse essa percepção. Tanto trabalho de equipe também, que eu acho que é uma coisa que é muito básica quando a gente fala de trabalho voluntário. E uma outra coisa que eu aprendi muito também é assim, não pense no problema, pense na solução, né? Que eu já me vi em muitas empresas assim, que tipo, às vezes brotava uma bucha, meu. Aí todo mundo ficava discutindo milhões de anos, ficava tentando achar quem causou o negócio e não sei o quê. Você perdia 90% do seu tempo para falar do problema e 10% para pensar na solução. O quanto que isso não é improdutivo no dia a dia de todo mundo, sabe? E hoje acabo que, tipo, o mindset está totalmente diferente, assim, pelo menos o meu.
Boa. Bom, eu não tenho muita visão aí de mercado e tal. Eu tô no meu emprego aí fazem 8 anos, né, na mesma empresa. Então, eu entrei com 18, tô com 26 hoje. São 8 anos, então, assim, eu posso considerar que é praticamente o primeiro emprego, né? Eu trabalhei antes e tal, mas...
Caramba!
Então, eu não tenho muita visão de mercado. Vocês aí que têm um pouquinho mais de visão, vocês consideram que o trabalho... Aí, não só a questão de liderança, mas o trabalho voluntário em geral, e claro que aí a liderança como um ponto especial... É valorizado no mercado aí, no geral aí? O que vocês acham? Ou vocês já passaram por alguma experiência que contou, não contou?
Ah, eu acho que vai muito do que você tá... De qual é a função para qual você tá, sei lá, sendo entrevistado, qual é a sua tarefa no dia a dia. Porque, de verdade, eu acho que as empresas mais mente aberta, eu acho que elas... tendem a dar mais valor a isso que você faz. Agora, para as empresas, principalmente acho que indústria. Indústria é uma coisa muito mais rígida, uma coisa muito mais fechada, muito mais focada em resultado. Ali eu acho que ainda não. Acho que essa barreira ainda não foi quebrada. Agora, empresas assim, onde tendem a valorizar mais a pessoa, se importar mais com a sociedade, aí eu acho que sim. Tanto é que assim, agora eu tô lá na Trek, eu tô só esperando o momento certo, eu tô conhecendo melhor as pessoas lá nessa mudança que teve de escritório, de ambiente, pra assim que eu conhecer melhor e saber como funciona certinho, cara, eu morro de vontade de, em alguma das edições da Run Series, que é o circuito de corrida da Track Field, emendar com uma parceria com o Burgada do Bem, sabe, pra poder propor algo diferente. Muito mais do que, ah, pô, bacana, faço trabalho voluntário, vou ali no dia. Beleza, bacana, faz inclusive tempo que eu não vou. Mas, cara, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir construir alguma coisa assim, eu vou me sentir bem como pessoa, porque eu vou estar ajudando várias e várias pessoas, e vou me sentir bem como profissional, construindo algo novo, trabalhando a iniciativa dentro do mundo corporativo, misturando com um trabalho voluntário. Então, acho que tem muita oportunidade dentro das empresas, mas tem que saber o perfil da empresa. Não é qualquer empresa chegar e falar, ó, pô, eu trabalho na hamburgueria, trabalho no encontro, trabalho no teto, e eles vão falar pra você, cara, bacana, mas e aí? Cadê a planilha? Cadê o relatório? Então, vai muito do perfil da empresa, na minha opinião.
É, eu acho que as empresas não vão... Elas não vão, e não sei se devem, valorizar pela questão do social, do... Ah, eu... Pô, legal que você faz parte de um projeto social. Nossa, tal. Eu acho que não. Eu acho que ela tem que ter uma visão de que ali tem um profissional que ele vai lá lidar melhor com os desafios, né? Ele vai lidar melhor aí com alguns problemas de formas diferentes, que ele tem uma experiência diferente, e aí no caso aí de liderança fora do mercado. Então acho que esses pontos são interessantes das empresas olharem, sabe? São essas características que o voluntário vem e traz para o corporativo que fazem a diferença, que a empresa precisa olhar no momento de uma contratação ou até mesmo quando já está dentro da empresa. Eu não vejo que elas vão olhar pelo fato social de, pô, oh, que legal, você é uma boa pessoa. Não vejo dessa forma.
Oh,
perfeito.
Deixa eu adicionar um ponto aqui também que eu acho que é interessante. É, uma coisa é o que a empresa vai olhar, né, em você, e eu vejo também o que você vai olhar para a empresa. Depois que participei bastante dos trabalhos voluntários, eu comecei a valorizar muito mais isso, tanto nas pessoas ou em todo lugar que eu vou. E aí, quando eu fui para a Avon, há um ano atrás, foi exatamente um ano, eu tinha 3 propostas na mão, de 3 empresas. E aí eu fiz prós e contras, né? Todo mundo deve fazer quando tem alguma situação assim. E aí eu escolhi a Avon por causa de um projeto social que ela tem, que chama Instituto Avon. Ela não divulga muito, ela é bem low profile nisso daí, ela só faz o trabalho e cuida bem do que ela tá fazendo. Mas é um instituto, foi por causa do Instituto Avon e o que ela faz com as mulheres, o trabalho que ela faz com as mulheres, que me fez escolher ela. Então, tipo, além da empresa te escolher, eu resolvi escolher uma empresa que faz essa bondade pro mundo, que tem essa obrigação, que tem essa, não obrigação, mas que entende a sua parcela e luta por isso, sabe? Ela patrocina várias coisas totalmente low profile para não se exibir, que é que me fez querer estar lá. E aí vai no sentido oposto disso daí que você tá levando, Marquinho.
Oh, legal, não tinha pensado nisso também. É, o contrário, né? O profissional dando um ponto positivo aí para a empresa, né? No seu caso aí foi um exemplo sensacional, velho. Foi o ponto decisivo aí para você escolher a Natura para entrar, né?
Avon.
Avon.
Natura só em 2020.
Mano, eu não acho que assim, sei lá, os casos que eu tive recente, até de mudança de emprego, não foram coisas que acho que é crucial para uma contratação. Mas eu acho que trouxe um diferencial, sim. E principalmente, mano, foram coisas que, assim, me abriram várias portas dentro da empresa, de relacionamento e escambau. É um negócio muito legal, assim, né? Até converso, mano, com geral, assim, porque em todas as empresas que eu passei, eu levei pessoas para os projetos, principalmente para a hamburgada. E óbvio, porque, tipo, hoje em dia com rede social, mano, as pessoas... Vem que você tá postando, ai, fica curiosa, comenta, não sei o que, papapá, vem te perguntar. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque, tipo, você vê que não só lá no dia que você tá fazendo a parada, mas que as pessoas no teu dia a dia, elas enxergam isso também e elas sentem curiosas e influenciadas, né? Tipo, na Globo, eu tô há, sei lá, há 7, 8 meses lá, e tipo, já foram quase 10 pessoas pra hamburgada, e o pessoal tá tipo sempre afim, é, tem dia que não bate a agenda e não sei o quê, mas a galera tá sempre perguntando disso, tá ligado? E eu lembro que tipo, na, tanto na Flix quanto na Globo, agora que eu entrei, sempre quando rolava aquele papo, tá, mas e aí, o que você faz além de né, trabalhar e não sei o quê, o que você faz da vida, o que você faz de hobby? E quando eu contava, a galera ficava, tipo, surpreendida. Tanto é que é curioso, assim, na Globo, calhou deu... A pessoa do Capital Humano que estava me entrevistando, ela faz vários projetos sociais e tal. Então, quando eu falei da hamburgada, a menina pirou, mano, pirou. Tipo, é um negócio muito legal. Você vê que é uma parada que tá tomando conta, né? Muita gente conhece, muita... A gente tem... se preocupado mais em estar fazendo projeto social, e eu acho que sim, mano, no dia a dia isso é um negócio que vai trazer uma diferença ali, pode não ser uma coisa crucial da pessoa ou te promover ou não, ou te mandar embora ou não, mas eu acho que é um pontinho a mais que você ganha ali, sabe?
Não, Marquinhos, só pra assim,
pode ir, pode ir, Hugo.
Que fugindo um pouco do assunto trabalho voluntário, mas acho que as empresas hoje, elas estão saindo um pouco da caixinha, assim, muito por conta disso da rede social. Então, assim, independente de qual seja o trabalho que você for fazer, eu acho que é analisado, sei lá, o seu perfil, da mesma maneira de que a gente já até debateu casos de empresas desligarem funcionários por questão do comportamento deles em rede social, por identificar que aquele comportamento do profissional fora da empresa, em algum momento, pode ser que afete dentro da empresa. Se vai contra aquilo que a empresa fala, aquilo que a empresa tem como norte, mesmo que não seja ali dentro do horário CLT, vamos colocar assim, eu acho que elas hoje estão cada vez mais ligadas nisso, né? Então, tanto é que elas analisam Instagram, Facebook, vê todo o perfil do funcionário, não só o currículo dele, né? Porque o currículo é uma coisa que você pode maquiar de uma certa forma. Agora, sua vida inteira ali numa rede social é mais difícil. Então, acho que essas empresas, volto a dizer, de uma cabeça mais aberta, que vem um pouco mais fora da caixa ali, eu acho que conta muito sim, viu, mano?
Com certeza, Gu. Com certeza.
Eu já fui, né? Por conta da hamburgada, eu já fui apresentar a hamburgada em muita empresa, mano. Inclusive, muita empresa grande. Já fui na McCain, na Ambev, já fui, sei lá, velho. Eu nem lembro de tantas empresas que a gente já passou. Sei lá, a gente já esteve na GE, eu não fui nessa reunião, mas a gente já esteve na Coca, no próprio Corinthians a gente foi. É muito legal quando você encontra empresas, porque assim, né? Tem empresa que muitas vezes é por conta de... rola umas reuniões ou outras por conta de um voluntário que trabalha na empresa, ele tá puxando a parada e não sei o que, mas teve já muito lugar que você vê, mano, que os caras são comprometidos pra caramba, e aí isso é muito legal de você encontrar, porque não só você tá tentando uma forçada de barra, sabe, mas que a empresa ela já tem uma ótica ali mais aberta pra responsabilidade social mesmo. Infelizmente hoje ainda não são tantas empresas que você encontra isso, mas é muito bacana. Eu lembro que, tipo, na McCain lá, que a gente tinha fechado um projeto legal com eles ano passado, que eles fizeram, tipo, um dia do voluntariado para levar os funcionários para a nossa edição. Tipo, primeiro eu tinha feito 2, 3 reuniões com os caras lá já tal, mas assim, 5, 6 pessoas. E aí teve um dia que eu tive que apresentar para geral do escritório de São Paulo, mano. Se eu te falar para 80, 90 pessoas, sabe? Tipo, é muito legal a empresa dar esse tipo de abertura. E tipo, eu já conheci vários casos, né, de voluntários nossos que, tipo, falam que tanto das pessoas participarem ou a gente apresentar na empresa, o ambiente da empresa muda. Porque, sei lá, tem empresas que são patrocinadoras nossas que elas começam a levar 10, 15 funcionários todo mês. O relacionamento das pessoas mudam bastante dentro da empresa. É um negócio que os caras deveriam estar mais focados nisso também.
Você que está mais à frente aí, você já teve uns feedbacks desse aí, né, Arthur? Da galera, dos funcionários estarem tipo, rolar uma melhor interação depois da, de participarem e tal.
É, e tipo assim, né, tem empresas maiores, principalmente quando são mais estruturadinhas, assim, tem uma parte de responsabilidade social, é muito legal você encontrar, né, tipo, áreas focadas nisso. A gente teve na Ambev no começo do ano aí, tipo, meu, os caras têm um projeto lá para dar um banho de gestão em várias ONGs e não sei o que. É bem gratificante você participar, você ter entrada nesse tipo de empresa e tal. É óbvio que você encontra muitas outras que aí, tipo, putz, aí é o fulaninho que tava tentando, você vê que não dão tanta importância. Mas no geral é positivo, no geral é bem positivo. E é normal, né, mano, você encontrar, é tipo assim, eu pelo menos já tô acostumado. Antes era um negócio que, quando eu via alguém que meio que cagava pra, tipo, tá num projeto social, fazer alguma coisa, eu ficava um pouco puto. Mas hoje eu já sei lidar melhor, porque é um momento de cada pessoa, né? Às vezes a pessoa nunca teve nenhuma referência de o que é fazer um trabalho voluntário, sabe? E aí quando a pessoa faz um negócio, é isso que a gente já ouviu muitas vezes, tipo assim, meu, a minha vida mudou, sabe? Não porque seja uma coisa só na hamburgada, eu acho que qualquer trabalho voluntário vai causar isso na pessoa, porque é uma experiência muito positiva, assim. E aí, tipo, toda pessoa meio que teria que pelo menos experimentar isso na vida dela, véio, independente de projeto qual que seja. Eu acho que é sempre positivo.
Oh, show de bola. Legal, Arthur. Alguém tem algum comentário aí, alguma coisa pra gente fechar aí o podcast de hoje? Quer fazer um último comentário aí?
Pô, quem não fez trabalho voluntário, que faça, gente. É a melhor coisa do mundo. Vocês vão gostar demais.
Eu acho que assim, o trabalho voluntário, a primeira premissa dele é: vou fazer algo ao próximo. Só que você não tem a noção do quanto isso volta para você. E volta de maneiras que você às vezes nem consegue mensurar. Então, por exemplo, o trabalho voluntário que eu me propus a fazer há, sei lá, 5 anos atrás, hoje trouxe tudo que eu tenho de melhor, tanto como pessoa, como amigo, relacionamento, melhorou minha pegada com a família. Então, assim, trabalho voluntário, quem pensa que você só vai fazer o bem ao próximo ali, é uma criança, um idoso, um morador de rua, tá muito enganado. Isso é muito mais benéfico a você do que a pessoa propriamente que você tá ajudando. Então, recomendo demais e vale muito a pena participar.
Concordo plenamente, irmãos. Acho que é um negócio, assim, de um crescimento tremendo. É óbvio. E aí, entrando um pouquinho mais na pauta do que a gente tinha falado, assim, pra você liderar um trabalho voluntário, assim, eu acho que, mano, uma das coisas que você mais tem que ser é resiliente, porque é normal, né, mano? Eu acho que, tipo, pelo menos as experiências que eu tive, quando você tá em projetos menores, nem tudo vai ser 100%. Às vezes a gente coloca expectativa demais, aí você precisa saber pisar um pouco no freio e não largar aquilo também. Não é só porque o negócio tem, tipo assim, você discorda de X ou Y. Tem uma coisa que eu aprendi, mano, é que você tem que entrar na parada e ajudar a construir, sabe? Eu como já tô bastante tempo nesse treco, eu já vi muita gente criticando N coisas, mano. E eu falei assim, meu, você não constrói uma empresa do dia pra noite, você também não vai construir um projeto social também de um dia pra noite. Então, uma grande dica que eu deixo aí pra galera é você ser resiliente, sabe? E pra quem aí tá do lado também de tipo assim, putz, às vezes sim, não participa tanto, ou às vezes acha tal coisa não é tão legal, mano, vá lá, dá as caras e ajuda, sabe, as pessoas, porque às vezes quem tá de dentro não tem a mesma visão, sabe? Muitas vezes quando a gente, né, sei lá, eu já vivi muito isso, às vezes as pessoas criticavam muito, e porra, se pegar o que, pelo menos a hamburgada ali que eu vivo diariamente, o que é hoje e o que era há 4 anos, nem se compara, a gente tá melhorando cada vez mais sempre, porque entram pessoas novas, as pessoas dão feedback, tá todo mundo, tipo, no final das contas, tá todo mundo querendo se ajudar e ajudar o próximo, né, mano? Então, é uma dica aí que eu deixo, tipo, mano, arregaça as mangas e parte pra cima também, é super positivo.
Legal, legal. Eu acho que agora ficou difícil aí, vocês resumiram tudo já. Eu acho que é isso mesmo, pra quem nunca fez aí, se deu oportunidade, E às vezes a pessoa vai uma vez tal, e não curte, e ter a noção de que existe 1 milhão de projetos aí para a pessoa participar, ou participar e que ajudam vários públicos, né? Às vezes a pessoa não curte trabalho com criança, ou não curte, sei lá, trabalho com idoso, e tem N possibilidades aí. Eu acho que a pessoa... Eu acho que a pessoa cresce muito quando participa, e ainda mais quando tem oportunidade de liderar também. É uma evolução absurda aí, eu falo por experiência própria. Beleza? Eu marquei aqui a galera pra... Valeu, eu marquei aqui a galera pra pagar a gente, né? Porque os últimos não teve, eu acho aí. Porque é importante. Então vamos lá. Paga nós aí, então. O Teto, Hamburgada, PJC, Alô Tia Cristina, Jack Field, Avon, a Flix, a Globo, Coca, Ambev, a GE, Corinthians e a Macken. Por e favor, Natura, paga a gente aí. É isso então, boa, rapaziada. Valeu, hein?
Valeu, é nóis. Valeu, boa noite.
Fechou.